O Ápis, de Mário Sacramento. Tempos que já lá vão, os egípcios adoravam como deuses certos animais, sendo o mais importante o boi Ápis. Mas assim como hoje, para seguir certas carreiras, é preciso um atestado médico comprovativo de que o candidato possui os tantos atributos físicos, assim, também naquele tempo, só podia ser Ápis o boi que, sendo negro, tivesse uma malha branca triangular na testa. Mal as vacas tinham as crias, os sacerdotes passavam em revista os recém-nascidos. Os que satisfaziam as condições eram apartados ao atingirem a idade do desmame. Tinham bons pastos e eram incensados e adornados com rosas nos chifres. Mais tarde, realçavam-lhes a importância com colares de prata maciça e doiravam-lhes as pontas. Por fim, atingida a idade do sacrifício, afogavam-nos em pompa e ritual numa fonte consagrada ao sol, e as suas múmias tornavam-se objeto de culto. Ora, havia um pequeno lavrador cuja cerca vizinhava com a do principal santuário em que estas práticas se faziam. Embora pobre, possuía uma vaca, e esta, observando da cerca o que se passava nas pradarias do santuário, conheceu o destino que esperava todos os bois promovidos a Ápis. Desde então, sempre que estava para ser mãe, vivia numa ansiedade. E só quando verificava, nascido o filho, que este não tinha os estigmas da divindade, a pobre sossegava. Até que, uma das vezes, lhe nasceu um bezerrinho negro com a fatal malha branca na testa. Chorou a triste vaca nessa noite o leite de uma semana. E estava nisto quando lhe ocorreu uma ideia que logo pôs em prática. Arrastou-se até à orla do Nilo, que marginava a propriedade, recolheu uma porção de lama mais pastosa e negra que encontrou e disfarçou com ela a malha branca do seu bebê. Quando, no dia seguinte, um dos sacerdotes veio proceder à inspeção do costume, mirou e remirou e foi-se embora. Todos os dias, a boa da vaca renovava a lama e, por vezes, hora atrás de hora, pois o bezerrito gostava de cabriolar, feliz da vida, pelo prado adiante. E assim correu o tempo. Passeando a mãe e o filho junto à cerca, acontecia ao bezerro ficar longo tempo de olhos fixos num dos Ápis, admirando-lhe a majestade, e dizia à mãe: que boa vida a dele! Oh mãe, quem me dera ser Ápis! O coração da infeliz punha-se pequeno como um rato. E só ao aproximar-se a idade do filho passar a viver por si, se resolveu a ser franca com ele. Escolheu um dia do sacrifício de Ápis. Levou o filho o mais próximo que pôde da fonte sagrada e, uma vez consumado o rito, perguntou-lhe: ainda queres ser Ápis?
Que horror! Não! Respondeu ele, aterrorizado.
Não queres, mas és. Tornou a mãe e contou tudo ao filho. longo tempo choraram nos chifres um do outro. E o bezerro, agradecendo à mãe tudo o que por ele fizera, prometeu que nunca revelaria o segredo, nem deixaria de pôr lama na malha. E desde aí, refriava as brincadeiras, não fosse o disfarce cair. Chegou finalmente o dia em que a mãe e o filho tiveram de separar-se, pois o lavrador vendera o boizito ao ganadeiro do faraó. Na hora do adeus, a mãe assim falou: "Cuidado, meu filho, não queiras ser apis. Torna-te um boi honesto, foge do carnaval dos homens." E assim fez ele. Vivia numa grande manada. Chamavam-lhe o Tição. E era feliz. Ruminava o tojo, bebia água das lagunas, comia pelos campos, mas fugia às brigas e aos despiques a que os toirinhos da sua idade são tão inclinados, o que lhe dava um ar sisudo que os companheiros estranhavam. Um dia, porém, surgiu entre eles uma vaca lindíssima, aquisição recente do ganadeiro. Era ruiva e tinha uma grande polpa fulva entre os chifres bem torneados e brilhantes como nácar. Além do Tição, muitos outros bois se apaixonaram por ela. Mas depressa se conheceu que a ruiva preferia a todos o Grevas, assim chamado por ter as joelheiras hirsutas. A paixão consumia-o e multiplicava-se em desvelos para lhe arrancar um simples mugido que fosse. Logo de manhã, corria à laguna, mais escura, a pôr lodo na malha. Mas tomava um grande banho primeiro, penteava a cauda, dava lustre ao pelo, aguçava os chifres no tronco de um carvalho e rebolava-se nas folhas de eucalipto para se perfumar. Oferecia-lhe as mais mimosas flores e reservava-lhe o pasto mais tenro. À noite, chegava-lhe a palha mais seca e ficava horas perdido de insónia a vê-la dormir. Mas de nada lhe valia. Mal o Grevas dava o rabo, a ruiva desfazia-se em leite creme e foi assim que o ciúme o tentou. Chamou-a de parte e desfechou-lhe. "Sabias que sou um ápis?" A ruiva chasqueou. "Um ápis? Ai, não, não acreditas? Pois então olha." E surrou a testa na erva. Vendo o triângulo branco, a ruiva ficou meia tonta. "Um ápis? Um ápis? Ali? Mas olha que não quero que se saiba", avisou o Tição, correndo à laguna para recobrir a malha. Desde esses dias, o Grevas passou à reserva. Se queriam ver a ruiva, procurassem o Tição. Levava o santo dia a fazer-lhe olhos de vaca para ele. Mas pouco durou o segredo. A língua de trapos não teve mão em si que não espalhasse aos quatro ventos que o namorado dela era um ápis. Um ápis! E desde aí, sempre que o Tição ia à laguna, havia olhos a espiá-lo por entre as moitas. Tornou-se um ídolo. Era o chefe incontestado da manada, para todos, menos para o Grevas. Claro, que foi ruminando a vingança. E uma tarde que o ganadeiro apareceu com os tratadores a inspecionar o gado, provocou Tição ao combate. E tantas voltas deu, tais marradas desfechou e por fim suscitou que o Tição, no mais aceso do combate, nem sentiu cair-lhe a pasta ludosa que escondia o seu segredo. Quando, por fim, um clamor saudou o golpe mortal que deram Grevas, viu-se tão perdido quanto ele. Por horas berrava o ganadeiro, apontando: é um ápis! Nem tempo teve para se despedir da ruiva, que de um só lance perdera dois pretendentes. Levado em alarido, deu entrada no santuário, Osíris assim o quisera. Adornado com as insígnias do protocolo, deixaram-no por fim em liberdade. E logo correu à cerca do lavrador, chamando a mãe, que mal reconheceu o filho, ficou num desatino. A boa vaca perdeu o comer e não deu mais leite. Os chifres adornaram-se-lhe, o pelo caiu-lhe. E cega de lágrimas, jamais arredou pé da cerca, mugindo dia e noite com voz lúgubre. Cuidado, meu filho, não queiras ser ápis. Torna-te um boi honesto, foge do carnaval dos homens.